O maior remanescente de floresta atlântica do Brasil fica na área que vai do litoral norte de Santa Catarina, passa pelo Paraná e chega ao sul de São Paulo. Apesar disso, segundo o MAP Biomas, o projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do solo no Brasil, o estado paranaense foi o terceiro em número total de hectares desmatados de floresta atlântica no país. Foram 2.215 hectares do bioma atingidos no primeiro semestre de 2020 no Paraná, o que corresponde a 76% da perda total da floresta na região sul do país. Em Santa Catarina, foram derrubados 423 hectares no semestre e no Rio Grande do Sul, 238 hectares. A floresta atlântica é a mais devastada do país, com apenas 27,3% da vegetação original preservada, justamente pela sua localização. Como conta o biólogo Guilherme Caran, coordenador de negócio e biodiversidade da Fundação Grupo Boticário.
Mas o estado de degradação da Mata Atlântica é muito grande no Brasil inteiro, porque é o bioma, né, que concentra as principais cidades do Brasil, as grandes áreas urbanizadas do Brasil estão na costa, no litoral brasileiro. Desde o início, a exploração do Brasil se deu por meio desse bioma, então é um bioma que sofre muito, sobrou muito pouco. E o Paraná, infelizmente, aqui no sul do Brasil, é o estado que mais teve perda desse bioma nos últimos meses.
O biólogo explica que o Rio Grande do Sul originalmente já tinha uma área menor da Floresta Atlântica, já que grande parte do seu território é ocupado pelos pampas. No caso do Paraná, apenas 12% da floresta original está preservada. Em Santa Catarina, esse número é próximo a 30%, mas com território menor, a extensão de floresta original nos dois estados hoje é semelhante. O mapeamento do projeto indica que a região central do Paraná é onde o desmatamento está ocorrendo de forma mais acelerada. Segundo o biólogo, a floresta está sendo derrubada principalmente para a agropecuária e a expansão imobiliária.
Ainda são a expansão da atividade agropecuária, que continua acontecendo, e a especulação imobiliária, loteamentos imobiliários, né? Aqui no Paraná, especificamente, tem uma grande pressão na região metropolitana de Curitiba, onde ainda existem bons remanescentes de Mata Atlântica que são perdidos ano a ano por conta da expansão das cidades, dos loteamentos imobiliários que vão chegando e invadindo a floresta, e também por expansão de áreas de agricultura e pecuária, sobretudo na região central e centro-sul do Paraná, que ainda tem bons remanescentes de Mata Atlântica que também vêm sendo perdidos anualmente. Então, acho que esses são os dois principais fatores de perda desse importante bioma aqui no Paraná.
Mas a derrubada da floresta não atinge apenas os animais e plantas do próprio bioma. Ela tem consequências, inclusive, para os humanos e as cidades, a quilômetros de distância.
Por conta disso, vai ter água em melhor quantidade e qualidade para as cidades. Eu vou ter uma regulação climática que vai prover conforto térmico para as cidades muito melhor também. Eu vou ter ar numa qualidade muito melhor que vai evitar doenças em regiões metropolitanas, por exemplo. Todo ciclo hidrológico, regulação de chuvas que favorecem a agricultura depende das florestas conservadas. A agricultura brasileira, mais de 60% que vem da nossa agricultura aqui do Brasil, depende de polinizadores naturais, que são insetos ou mamíferos, que fazem a polinização das nossas culturas agrícolas de forma gratuita, naturalmente. Então, tudo isso depende de floresta conservada. Então, a nossa economia, o nosso bem-estar social depende de floresta conservada. Então, conservação da biodiversidade tem que ser vista como algo além daquilo que deve ser feito para conservar apenas aquelas espécies e ecossistemas que estão ali naquela área.
A legislação exige que apenas 20% da floresta localizada dentro de propriedades seja mantida, além daquelas de preservação permanente, como as localizadas em encostas, no entorno de rios ou nascentes. Mesmo assim, boa parte da derrubada da floresta atlântica hoje tem sido feita de forma ilegal. O coordenador de negócios e diversidade lembra que a floresta deve ser vista hoje como um ativo, explorando as possibilidades financeiras locais que não sejam prejudiciais ao ecossistema.
São negócios que, além de receita para o empreendedor, deixam também um impacto positivo para a sociedade e para a conservação da biodiversidade. E aí podem ser negócios da mais diferente natureza, né? Como, por exemplo, negócios de agricultura sustentável, de ecoturismo, negócios que trabalham com as cadeias produtivas da biodiversidade, por exemplo, do pinhão, da erva mate, do palmito, que pode ser utilizado para fazer uma espécie de açaí, exemplo do que se faz com açaí amazônico, o nosso palmito da Mata Atlântica também pode ser explorado dessa forma, isso faz com que a árvore não seja cortada. Então tem uma série de negócios, pesca sustentável, agricultura sustentável, uma diversidade de negócios que podem ser apoiadores de conservação da biodiversidade, e com isso a gente pararia de ver essa lógica antiga de que desenvolvimento econômico é antagônico à conservação da biodiversidade.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.